Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de norte a sul. Alô, Curitiba.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Eu trabalho com construção e sábado, em vez de parar para almoçar, costumo tocar direto até lá pelas 3 da tarde para render um pouco mais o serviço, né? E depois dou por encerrado o expediente. Só que naquele sábado em especial, eu não estava me sentindo bem, estava com dor do corpo. Acho que estava gripado, pelo menos começando a ficar gripado. Por isso, lá por volta das 11 da manhã, comecei a guardar as minhas ferramentas ali no galpão. Depois peguei o carro, passei na farmácia para comprar um remédio e fui para casa. De saída, quando cheguei, eu vi que tinha um carro parado ali na frente. E eu sabia que aquele carro era do primo da minha mulher. Será que ele tinha trazido a tia da Cris para conversar com ela? Foi o que eu pensei. Minha mulher andava passando por uma fase assim tão difícil. Aliás, nós dois, né? Nós dois. Fazia só 3 semanas que ela tinha perdido o nosso bebê. Tava no comecinho da gestação. Ainda não tinha nem entrado no terceiro mês, e durante o banho, ela acabou sofrendo um aborto espontâneo. Pensa na tristeza dela e minha, né? Porque termos o nosso primeiro filho era o nosso sonho. Fiquei triste, muito triste. Mas nada se comparou à tristeza da Cris. Ela ficou devastada. Isso acabou influenciando a nossa intimidade na cama. Porque, sabe, com o golpe, ela ficou muito mal. Para se ter uma ideia, desde que descobriu que estava grávida, ela não me deixava nem encostar nela na cama. Bastava me aproximar para fazer um carinho, qualquer coisa, e ela já me empurrava. E mesmo depois que perdeu o bebê, caiu naquela depressão, sabe? E continuou não me permitindo aproximação. Ou seja, pelas minhas contas, já devia fazer uns 2 meses e meio que a gente não tinha nenhuma intimidade. Claro que isso ficou em segundo plano, depois daquilo que aconteceu. Principalmente pelo fato de ela ter caído naquela depressão. Mas eu estava assim num estado de carência total. Mesmo assim, nunca fosse a barra. Sempre respeitei aquele momento dela. E quando vi o carro do primo parado ali na frente, primo dela, a primeira coisa que me ocorreu foi que ele tivesse trazido a mãe dele para conversar com a Cris, dar um apoio para ela, né? Que a gente que é homem, às vezes, não sabe dar. Encostei o carro e entrei. Só que antes mesmo de entrar pela porta, ao passar pela janela, como o beiral era assim, meio baixo, eu acabei vendo sem querer uma cena que me pareceu estranha. Para começar, não vi a tia da minha mulher, como imaginei. Em vez da dona Nelci, apenas o Sandro estava ali. Só que, repito, fiquei meio assustado até, porque os dois estavam de pé, minha mulher e o primo dela, no meio da sala, trocando um abraço. O detalhe foi que aquele abraço me pareceu suspeito, porque não terminava nunca. Eu fiquei olhando aquela cena, e os dois não se soltavam. Ficaram ali abraçados por, sei lá, 10, 15, 20 segundos, não sei. E olha, se eu não tivesse, sabe, acho que durava até agora. Abraço muito esquisito. Não é questão de ciúme. E a mulher tinha acabado de perder o neném, mas sabe, tem coisa que não dá, né, meu? O fato é que dei aquela tossidinha, os dois se deram conta, né, de que eu tava ali e o abraço acabou. Aliás, deu pra ver que levaram um susto, né? Até porque, pelo menos a sensação que dava, era que os dois estavam sozinhos no mundo. Aí eu pergunto, não é pra achar estranho? Qual o motivo daquele abraço? Principalmente porque foi muito demorado. Ah, tudo bem, pra consolar, minha mulher tinha perdido o filho, mas, sabe, tudo tem limite. Perguntei, o que tá acontecendo aqui, Cris? Falei aquilo, mas já encarei o Sandro. Minha mulher, no entanto, já respondeu. Nada, o Sandro deu uma passada aqui pra trazer um recado da tia, mas já tá indo embora, né, Sandro? É, quer dizer, aliás, como te falei, já tô atrasado. E você, Thiago? Tudo beleza? Pensei comigo, beleza? Não tá beleza, não. Tá feiura. Tá feiura. Mas só pensei, não falei nada. Ele perguntou aquilo, já me estendeu a mão pra me cumprimentar. E eu, olha, juro, me esforcei. Estendi a mão também, mas só Deus é que sabe a que custo. Sabe, tinha alguma coisa naquela cena ali que não tava legal. Tava meio fora do contexto. Ele se despediu e já foi tratando de ir embora. E quando ficamos sozinhos, eu e minha mulher, naturalmente que já fui confrontando a Cris, né? Que abraço foi esse aí, Cris? Você e teu primo? Ah, Thiago, larga a mão de ser bobo. A gente só tava se despedindo. Despedindo? Eu, hein? Pra quê? Abraço de meia hora pra se despedir? Mas que meia hora? Ele precisava te abraçar tão apertado? Ou você pensa que eu não vi? Ela não gostou da minha chamada de atenção. Se irritou comigo. Já estava irritada pelo fato de ter perdido o nosso filho, nervosa, estressada. Principalmente quando eu me aproximava para tentar fazer um carinho na cama. Só que naquele momento ficou mais irritada ainda. Não sei o que você tem na cabeça, viu, Thiago? Só pensa besteira. Sabe o que eu acho? Eu acho que você devia se tratar. Ela ficou muito contrariada com a minha chamada atenção. Se bem que eu também não estava nem aí, né? Porque irritado, estava eu também. Aí falou aquilo, me deu as costas e me deixou ali falando sozinho. Olha, apesar de tudo. Depois eu pensei melhor e, sabe, cheguei à conclusão de que não devia também procurar briga, discussão, né? Até pelo momento que a gente estava passando. Desde que tinha perdido o bebê, que ela andava diferente. Então, sabe, depois me acalmei e, quer saber, deixa pra lá. Nossa convivência ali em casa também não estava legal. Para complicar, eu realmente peguei uma gripe bem forte. E ela me mandou, por conta da gripe, dormir no outro quarto, para não passar para ela. E o fato de eu passar o dia todo ali em casa acabou deixando minha mulher mais nervosa ainda. Sabe? Eu era compreensivo até certo ponto, mas não estava dando para entender o motivo de tudo aquilo. No começo, quando perdeu o bebê, tudo bem, ficou triste, deprimida, tudo a irritava, tudo era motivo de choro. Só que, depois que eu fiquei gripado, parece que o fato de eu passar o dia todo ali em casa e não no trabalho mexeu ainda mais com os nervos dela. Tanto que na quarta-feira da semana seguinte, eis que ela colocou coisas dela numa mochila e simplesmente me comunicou. Thiago, você sabe que eu não tô legal, né? E a gente também anda brigando muito. Eu vou passar uns dias lá na casa da mãe, tá bom? Não tá dando nem para respirar aqui nessa casa. Mas como assim, Cris? Passar uns dias na casa da tua mãe? Você não pode fazer isso, tua casa é aqui. Sou teu marido. Teu lugar é aqui, do meu lado. Ela fez de conta que nem ouviu. Falou tchau, disse que qualquer coisa era para mandar mensagem, mas que não era para eu aparecer ela na casa da mãe dela. Que a velha tinha saúde meio frágil, seria perigoso se eu passasse gripe para ela, aí de repente a gente nem sabia se era gripe mesmo que eu tinha, ou se era alguma covid ou coisa parecida. Olha, por conta dos últimos acontecimentos, eu nem levei adiante a discussão. Ela saiu pela porta, eu nem levantei do sofá, fiquei ali pensando na vida. Sabe como se dá conta que alguma coisa não está andando assim dentro da casinha? Já era exagero aquilo. Sair de casa, ir para casa da mãe. Mas e eu que era o marido? Sabe, eu não me casei para ver minha mulher ir para casa da mãe. Tem cabimento isso? Só que faltava, por exemplo, eu de repente ir para casa da minha mãe e deixar minha mulher sozinha em casa. Eu ligava para ela todo dia, mandava mensagem querendo saber quando que ela ia voltar, mas ela sempre falava que não sabia. E se eu insistisse, respondia naquela base: pelo amor de Deus, Thiago, me deixa aqui quieta. Tô precisando ficar sozinha, respirar. Será que você não consegue entender? Olha, sempre que ela falava alguma coisa parecida, sabe do que eu lembrava? Do abraço do primo. Sabe quando eu flagrei aquele abraço? Entendeu? Ela não parecia nervosa, não parecia estressada. O primo, a proximidade dele, não parecia que estava incomodando. Pelo contrário. Sabe, chega uma hora que você começa a desconfiar. Alguma coisa está acontecendo. Eu não sou bobo. Acabei voltando pro trabalho já na sexta-feira. Inclusive, mandei mensagem para ela, Elisa. E quando voltei à tardinha, a vizinha do lado me parou ali no portão e me fez uma pergunta que me deixou sem saber o que responder. Escuta, Thiago, eu sei que não é da minha conta, mas você e a Cris se separaram? Não, claro que não. A gente tá firme. Mas a senhora tá perguntando isso por quê? Ah, é que eu vi ela saindo hoje aí da tua casa com duas malas de roupa e pensei que... Olha, eu senti até um calafrio naquela hora. Eu tinha avisado minha mulher que tinha voltado pro serviço. Será que ela aproveitou que a casa tava sozinha para buscar o resto das coisas? Roupa, etc. Será que ela estava querendo me abandonar? Que mais que eu podia pensar? Olha, eu entrei em casa já meio alucinado e fui conferir o guarda-roupa. Pro meu espanto, não tinha quase nada dela ali. Gavetas, cabides, tudo vazio. Liguei para ela para saber o que estava acontecendo. Olha, eu mal conseguia segurar o telefone, de tanto que tremia. Só que ela não atendeu. Liguei um monte, mandei mensagem e nada. Peguei o carro e adivinha, fui direto lá na casa da minha sogra. Mas segundo a mãe dela, minha mulher não estava em casa, tinha saído. De todo modo, confirmou que a Cris realmente tinha ido buscar roupa na nossa casa. E nessa hora, eu inventei de retrucar. O que está acontecendo, hein, dona Esther? Ela pegou tudo, cara dela. Não tem mais nada dela lá em casa. Eu já sei, Thiago. Bom, isso você conversa com ela depois. E onde que ela foi? A senhora não sabe mesmo ou não está querendo falar? Olha, ou ela estava escondida ali no quarto, ou então dormiu em algum outro lugar. porque eu fiquei com o carro parado ali na rua até altas horas da noite e nada, nem sinal da minha mulher entrando pelo portão. Celular desligado. Pensa no meu desespero. Era só o que me faltava. Sabe, eu ali querendo entender, eu não estava entendendo nada. O que que tinha feito essa mulher agir daquele modo? Somente no domingo à tarde consegui conversar com ela. E quando eu perguntei o que estava acontecendo, quando que ela ia voltar para casa, ela falou aquilo assim, mas com a maior calma do mundo. Tiago, eu não vou mais voltar, viu? Aliás, você não viu que eu fui buscar o resto das minhas coisas, hein? Mas por que isso, Cris? O que está acontecendo? Não está acontecendo nada. Só resolvi. Não quero mais viver com você. Mas, Cris, a troco de quê? Como que você tem coragem de fazer isso comigo? Eu te amo. A gente é casado. Tiago, essa conversa não vai levar a gente a lugar nenhum. Vai pra casa, vai? Eu não tô muito boa hoje. Eu não quero discutir. Nunca fomos casados no papel. De modo que ela simplesmente tomou aquela decisão. Eu não pude fazer nada. A não ser aceitar. Como eu ia pegar essa mulher na marra e arrastá-la para dentro da nossa casa de volta? Não tem como. Se a pessoa não quer, não quer. Claro que não desisti. Não joguei a toalha assim, sem pelo menos tentar fazer mudar de ideia. Não teve o que a fizesse mudar. Diante da minha insistência, para ver se eu parava de amolar, ela chegou a dizer: Tiago, para de se humilhar, pelo amor de Deus. Eu não te amo mais. Já fazia tempo que não era feliz do teu lado. Sabe, é coisa que acontece. Desculpa estar te falando isso, mas você tem que entender. Além da tristeza, ainda fui consumido por um sentimento de inutilidade, de incompetência. Só que mesmo assim, por amá-la, deixei o orgulho de lado e fiz outras tentativas, uma mais patética do que a outra. E numa dessas vezes, quando fui atrás para a gente conversar, assim que encostei o carro, vi que o carro do primo dela, o tal do Sandro, estava parado ali na frente. Achei esquisito. Até porque, convenhamos, né? O cara de novo bateu na porta, a mãe dela veio atender e quando viu que era eu, já fez aquela cara. A Cris não tá, Tiago. Ela saiu. Aliás, vocês já não conversaram? Que mais que você quer com a minha filha, rapaz? Deixa ela seguir a vida dela. Não deu certo. Acontece. Ela falou aquilo. Mas eu ouvi ruídos vindo lá de dentro da casa. Eu tenho certeza que era a voz da Cris. E se o primo dela estava ali, adivinha? O que os dois estariam fazendo, provavelmente dentro do quarto dela? Eu até fiz menção de entrar, mas a Vera não deixou. Se colocou assim diante de mim e me barrou. E depois pediu de novo que eu fosse embora. Olha, eu fiquei abismado. Porque essa mulher nunca tinha me tratado desse modo. E como se fosse pouco, ainda pediu que eu parasse de insistir em conversar com a filha dela, porque... Olha, eu fiquei olhando essa mulher falar. Eu fiquei com uma raiva dela também, acobertando a filha, ajudando a filha a me dar um pé na bunda. Logo ela, que eu respeitava tanto, Fiquei com raiva das duas. Só que apesar de estar com raiva, sabia que não podia fazer nada. Por isso acabei indo embora. Mesmo assim, fiquei passando de carro ali na frente um monte. Minha vontade era de bater no carro daquele vadio, de propósito. Ou então furar o pneu. Sofri o diabo depois disso. Nunca tive mais um instante de paz. E o pior foi que dois meses e pouquinho depois, a verdade veio à tona. E apesar das minhas desconfianças, fui tomado pela surpresa. Porque mesmo sendo uma coisa que eu achei que fosse na minha cabeça, porque eu não queria acreditar, né? Mesmo estando tudo ali bem diante do meu nariz, eu não queria acreditar. Pois ela tinha engravidado de novo. E na hora, aquilo me deixou tão pasmo que eu não liguei uma coisa na outra. Cheguei a pensar que o filho fosse meu, só depois de que caí em mim. É claro que não era. Era do Sandro. Era do primo dela. Como ela pôde? Foi inevitável lembrar aquele abraço que eu vi os dois tocando aquele dia, quando cheguei mais cedo em casa. Ela deu a desculpa de que estavam se despedindo, só que aquele abraço me pareceu muito suspeito. Ninguém se despede de alguém com um abraço demorado, daquele modo. Não acabava mais. Se eu não desse aquela tossida ali, para eles se darem conta que eu estava ali, ela estava abraçando ele até agora. É claro que tinha alguma coisa mal explicada. Só eu, bobalhão, é que não vi, né? Bem feito pra mim, de novo. E agora eu sabia o que era. Fui lá tirar satisfação. Engoli meu orgulho, sabendo que não ia adiantar. E fui lá confrontá-la. E aí foi até pior, porque ela confirmou que estava mesmo de romance com o primo. Que estavam apaixonados um pelo outro e que o filho que ela estava esperando, adivinha, realmente era dele. Cheguei a dizer: como você tem coragem, Cris? Não fazia. Meu Deus, meses que você estava com um filho meu aí na barriga, um filho nosso. Aí você perdeu o nosso filho e agora me diz com essa cara que você está esperando um filho do teu primo. Ela me olhou assim e me disse uma coisa que fez o meu sangue gelar. Quem disse que o filho que eu perdi era teu, Tiago?
Como é que é?
O que você está querendo dizer com isso? Não estou querendo dizer nada, Tiago. Vai embora, vai. Esqueça. A gente não tem nada mais para falar um com o outro. Acabou. Me deixa em paz. Vai cuidar da tua vida, deixa eu cuidar da minha. Meu Deus, eu saí dali tonto, pensando naquilo que ela me falou. Quem disse que o filho que eu perdi era teu? O que será que ela quis dizer com isso? Que ela já andava me traindo há muito mais tempo? E que o bebê, aquele também não era meu? Mas quem é essa mulher, meu Deus? Quem é essa criatura que eu pensei que conhecesse, mas estou vendo que não conhecia, nunca conheci? Quer dizer então que já estavam de caso há mais tempo? Porque ela, olha, mais do que sugeri, mais do que, ela quase falou que o bebê não era meu. O que ela perdeu também não era. Olha, ninguém pode imaginar o tamanho da minha revolta. Tanto que fui atrás do cara. E o confrontei. Mas ele não teve coragem de me peitar. Teve um dia que eu fiquei chamando por ele, lá na casa dele. Chegou a sair a tia pra fora, pra pedir que eu saísse dali. Porque o vagal não me encarou. Covarde. Os dois. Super covardes. Maldita hora que eu conheci essa mulher, viu? Maldita hora que eu fui gostar dela. Maldita hora que ele veio para minha casa para fazer dela minha esposa. Porque minha vida depois disso só virou pelo avesso. Aproveitava que eu tava no serviço para recolher aquele vagabundo para dentro de casa, para nossa cama. O filho que ela perdeu e que eu pensava que fosse meu também era daquele vadio. Olha, que Deus me dê força para me segurar, porque tem horas que eu fico tão revoltado que minha vontade é de fazer uma loucura. Sabe, vontade que dá é de acabar com tudo. Não sei onde que eu tô com a cabeça. De repente não vou lá e faço o serviço completo. Não sei como ainda não cometi essa bobagem. Sei que seria pior para mim, porque vou acabar estragando a minha vida, mas... Meu Deus, será que... Será que não se pode confiar em mais ninguém? Como que se pode confiar em alguém depois do que me fizeram esse cara e essa mulher? Porque eu era apaixonado, que eu queria que fosse minha mulher para sempre, minha esposa. Como que eu vou confiar em alguém daqui para diante, meu Deus? Me diz como.
Yeah.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Foi uma noite super especial pra gente, até porque era o nosso jantar de noivado. Reservei algumas mesas num restaurante ali perto, para as nossas famílias, alguns parentes assim mais chegados, e trocamos alianças com as bênçãos dos nossos pais. A gente amava. Já era para termos ficado noivos há mais tempo, mas por conta de um problema de saúde que tive com um familiar, fomos adiando, até que finalmente aconteceu. Tudo bem, tudo perfeito, tudo de acordo, um jantar bem simples, mais emocionante demais. Aliás, era como estávamos planejando fazer o nosso casamento. Simples para poucas pessoas, mas com muita emoção. Depois do jantar, ficamos mais um tempo ali brindando, festejando, até que resolvemos ir para casa. Levei minha noiva e a minha cunhada, porque o carro do meu futuro sogro estava lotado. E foi logo depois da primeira curva, a gente lhe conversando dentro do carro, eu e a Adriana, naturalmente felizes da vida, comentando ali sobre o jantar, a troca de mesa, que a minha cunhada começou com aquela conversa. Olha, uma coisa completamente desnecessária. Eu nem ia dizer nada sobre isso, mas já tinha percebido que a Vanessa estava com uma cara estranha. Tinha passado o jantar todo quieto, na dela. E do nada, a gente voltando para casa no meu carro, não sei o que deu na cabeça dessa mulher para falar aquilo. É, Adriana. E pensar que era para eu ter ficado noiva hoje aqui no teu lugar, hein? Olha, eu quase tinha um ataque de tosse naquela hora. Porque não acreditei que ela tivesse falado aquilo. Sabe? Trazendo aquela história à tona. Já a Adriana, claro, não entendeu nada, né? Primeiro olhou para mim, fez uma cara assim. Depois se virou para trás e encarou a irmã. O que você está querendo dizer com isso, Vanessa? Ué, vai dizer que o Gilmar nunca contou para você que a gente quase virou namorado? Você nunca contou essa história para ela, Gilmar? A Adriana voltou a me encarar. Eu dirigindo, prestando atenção no trânsito, mas pelo rabo de olho, vi a minha noiva me fuzilando com o olhar. Que história é essa, Gilmar? É verdade isso? Tentei me fazer de desentendido. Porque aquela é uma história que eu tinha tentado evitar a todo custo, desde que a gente começou a namorar. Que foi, amor? Eu não entendi, tava prestando. Você já teve alguma coisa com a Vanessa? Fala! Antes que eu abrisse a minha boca, a outra se antecipou. Sério que você nunca comentou com ela sobre nós? Nossa! Pensei que você soubesse de tudo. Sabe o que que é? Antes de vocês começarem a namorar, a gente teve um rolo. Nada sério, né? A gente só ficava, né, Gilmar? Ela falava o que não devia e depois ainda me jogava na fogueira, pedia a minha confirmação. Vendo que a situação estava preta, eu tentei consertar. Isso é bobagem da Vanessa, meu. Nada a ver. Ó, Vanessa, fala pra ela que é sua brincadeira, fala.
Como assim brincadeira, Gilmar?
Claro que não. Minha noiva estava possessa. Ela acabou de dizer que vocês ficavam, que tiveram rolo. Por que que você nunca falou isso pra mim? Não é pra tanto, né? Eu nunca falei nada porque achei que eu não tivesse nada a ver. E de mais em mais, foram só uns beijinhos lá, não aconteceu nada demais. Né, Vanessa? Chamei a confirmação da outra. pedindo em pensamento, pelo amor de Deus, que ela me salvasse daquela situação. Só que a infeliz da minha cunhada, né, em vez de confirmar o que eu estava dizendo, não. Parece que estava querendo botar fogo. Só beijinho? Você esqueceu daquele churrasco que a gente falou na chácara do teu amigo? Eu não esqueci que a gente fez no teu carro. Olha, não dava para acreditar que essa infeliz estivesse trazendo à tona aquela história. Isso no dia do meu noivado com a irmã dela. A troco de quem que ela estava fazendo isso, meu Deus? Eu fiquei olhando para a cara dela com uma vontade de pegar essa menina pelo pescoço e torcer. O que ela ia ganhar? Contando para Adriana que antes da gente começar a namorar, havíamos tido ali um namorinho, nem namorinho foi. Meu Deus, não tinha necessidade nenhuma. Tanto não tinha que eu nunca comentei nada. Prefiro botar uma pedra em cima. Até porque não foi nada importante. Olha, eu fiquei numa situação tão difícil. Mas tão difícil. Eu fiquei numa situação tão constrangedora e sem saída. Porque era uma coisa que eu nunca tinha comentado com a Adriana. E para que comentaria, meu Deus? Se falasse alguma coisa, sabia que ela não ia gostar, então eu fiquei quieto. Como se fosse pouco, a Vanessa ainda jogou mais lenha na fogueira e trouxe à tona o que havia acontecido entre nós lá na chácara. Meu Deus, tudo o que tinha rolado, e nem foi grande coisa, rolou antes da gente começar a ficar junto. Não tinha necessidade de ela abrir a boca e contar aquela história para a irmã, e justamente naquele momento. Ficou muito claro para mim, naquele instante, que ela queria acabar com o nosso noivado. Sabe, pura maldade. Minha noiva ficou fula. Isso é verdade, Gilmar? Por que você nunca me contou? Meu Deus, olha, eu não acredito, viu? Você e minha irmã transando no carro, na chácara do teu amigo, olha, isso é demais pra minha cabeça, viu? Aliás, por acaso aconteceu mais alguma coisa depois? Depois que a gente começou a namorar? Claro que não, amor. Não, nem pensa nisso. Capaz, eu te amo. Só não te contei dessa passagem aí, porque sabia que você ia reagir mal. Eu não queria que você brigasse comigo, tenta entender. Falei aquilo e olhei para minha cunhada pelo retrovisor. E pela expressão dela, parecia estar até se divertindo. Lembra que eu falei? Você não tinha nada que tocar nesse assunto, viu, Vanessa? O que aconteceu entre nós, o que houve entre nós, foi coisa muito pouca. Você sabe disso. E não teve nada a ver. E foi tudo antes. Eu conheci a tua irmã, viu? O que você quer? Acabar com a nossa noite? Ela revirou os olhos e eu vi pelo retrovisor. E depois ainda falou: ai, gente, pra que todo esse drama? Só fiz um simples comentário. Meu Deus! Olha, ela era muito cínica. Ainda teve a cara dura de perguntar se tinha feito algo demais. Meu Deus, tínhamos acabado de ficar noivos, eu e a irmã dela. Tinha sido um jantar inesquecível, tudo tinha sido perfeito, pelo menos até essa mulher abrir aquela boca e começar a estragar tudo. Maldita! Para se ter uma ideia, de repente a Adriana começou a chorar. Olha, eu não estou acreditando, viu? Não pode estar acontecendo. Quando tentei acalmá-la, coloquei a mão assim no seu ombro, ela não quis. Ela me rechaçou. Tira a mão de mim. Tira, não encosta a mão em mim. Aliás, pare esse carro que eu quero descer. Eu não ia parar. É claro que não ia parar. Mas ela começou a gritar, a fazer escândalo. ameaçou até pular do carro em movimento se não encostasse. E no fim, até para evitar o pior, eu parei. Nem bem estacionei e ela saiu do carro. Pensei que a Vanessa fosse descer também. Era o mínimo, né? Mas não. Continuou ali, sentada no banco de trás. Eu me voltei para ela, com uma vontade de matar essa mulher. Ju, por que que você fez aquilo? Por que que você trouxe essa história idiota à tona? Depois de tanto tempo, hein? Ai, Gilmar, você conhece a Adriana. Ela faz muito drama. Não falei nada demais. Aliás, nem imaginei que ela fosse reagir assim. Pensei, inclusive, que ela já soubesse. Por que que você não contou? Você viu o que você fez? Você viu o que você fez? Vai atrás dela. Eu não vou. Eu não vou atrás de ninguém. A noiva é tua. Olha, se eu imaginasse o que ia acontecer. Jamais teria permitido que entrasse naquele carro. Ela que se espremesse lá no carro do pai dela. Olha, aquilo acabou com a nossa noite perfeita, né? Foi uma sobremesa amarga para o nosso jantar de noivado que tinha sido tão emocionante. Sabe, acabou, arrebentou, não teve como. Eu fui atrás da minha noiva, tentando consertar, pelo menos remediar, sabe? Mas ela falou que não ia voltar comigo. Quando a alcancei, já tinha até pedido um carro de aplicativo. E dali a pouco, o carro chegou. Ela entrou e me deixou ali sozinho falando para as paredes. Voltei pro carro. E olha, a vontade que eu tinha, repito, era de matar a Vanessa. Tudo bem que ela não tinha mentido, né? Mas tudo aquilo tinha acontecido antes de eu conhecer a Adriana. Era uma coisa que tava, não tinha nada a ver. Nada a ver. Coisa fortuita. Nem sei por que que aconteceu. Precisava ter estragado a festa, o jantar do meu noivado. Puxa, tínhamos acabado de sair do restaurante. Ela não esperou nem a primeira curva para contaminar tudo. Detonou aquela bomba em cima da minha cabeça. Foi isso que ela fez. Enfim, fomos até a casa dos meus sogros, a Vanessa desceu do carro, sem sequer se despedir, e eu fiquei mandando mensagem para a Adriana, pedindo que ela saísse aí para fora, porque a gente precisava conversar. Mas a única mensagem que ela respondeu foi daquele modo: vai embora. Não tô com cabeça para conversar com você agora. De certo modo, pensando bem, ela tá melhor mesmo. Porque de cabeça quente, do jeito que estava, ela não ia nem me ouvir. Como pode, meu Deus, uma noite perfeita se transformar naquele pesadelo? Tudo por causa daquela criatura. Olha, eu nunca tinha percebido que essa menina era tão venenosa, tão maldosa, porque foi pura maldade o que ela fez. O pior de tudo foi que a Adriana não quis falar comigo. Mas, quando a irmã chegou, foi lá confrontar a Vanessa. E a Vanessa deve ter contado a ela o restante da história, porque no dia seguinte, ela até concordou em conversar comigo. Adriana, passei na sua casa, apanhei de carro para irmos conversar em outro lugar, parei no estacionamento do parque, ela foi o trajeto todo em silêncio, sem nem olhar na minha cara. E mesmo depois que chegamos, ainda ficou um tempão em silêncio, até que me olhou e num fio de voz, falou que tinha conversado com a Vanessa e acrescentou: seja sincero, Gilmar. Você já foi apaixonado por ela? E eu apaixonado? Mas que apaixonado? Mas que apaixonado? Mas de onde você tirou isso? Adriana, Adriana, olha pra mim. Olha pra mim, confia em mim. Eu nunca fui apaixonado pela tua irmã. O que aconteceu aquela vez foi uma coisa tão idiota que eu sinto vontade de bater minha cabeça na parede só de me lembrar.
sabe? Que absurdo é esse?
Se não era, por que que você vivia dando bombom pra ela? Ou vai negar que nunca fez isso? Ela me contou que antes de começar a dar em cima de mim, você queria namorar com ela, é verdade? Olha, eu travei naquela hora. Não consegui nem abrir a boca, porque mentira, mentira, mentira não era. Só que sei lá, também não era verdade. Como assim não é verdade? É, Buldo, sabe, você faz as coisas por fazer. Não porque tá afim. E repito, coisa lá de trás que não tinha mais nada a ver. Pra piorar diante do meu silêncio, ela sorriu, amarelo. É, pela tua cara deve ser mesmo, né? Quer dizer então que eu sempre fui a tua segunda opção? Mas que segunda opção, menina? Pelo amor de Deus, olha dos meus olhos aqui. Você só veio atrás de mim porque ela não quis nada com você. Se fosse por você, você estaria com ela agora e não comigo. É ou não é? Pode falar, Gilmar. Seja sincero pelo menos uma vez. Mas que sincero, pelo amor de Deus. Pelo amor de... Olha, eu não acredito que isso está acontecendo. Eu não acredito. Adriana, a gente noivou. Você acha que se eu quisesse alguma coisa com a tua irmã, de sério, eu ia ficar noivo? Você acha que eu ia assumir um compromisso com você? Bota a cabeça no lugar, pelo amor de Deus. Não fala isso, eu te amo. Será que ama mesmo? Quem ama não mente. Quem ama não esconde. E você me escondeu. Sabe como parece que quanto mais você fala, pior fica. Repeti tudo de novo. Se bem que eu estava já ficando desacorçoado. Porque por mais que eu falasse, ela não entendia ou não queria entender. Eu amava. Era com ela que eu queria ficar. Que ideia! Eu sempre tive um segundo plano. Que segundo plano? Nada a ver. A irmã dela fazia parte de um passado bem pequenininho que não tinha a menor importância para mim. Foi a Vanessa que te encheu a cabeça com isso? Ah, isso não importa mais. Claro que importa. Eu quero saber. A gente ficou noivo. A gente não pode ficar nesse clima. Por favor, dos nossos planos. A gente vai se casar. Ela olhou para mim e mais uma vez deu aquele sorrisinho amarelo. Clima? E você acha que isso é só um clima? Essa história de você e minha irmã muda tudo, Gilmar. Como assim? Como assim? Como você acha que eu me sinto? Tanto com você e com a Vanessa do lado? Eu sabendo de tudo que rolou entre vocês dois? Você acha que eu vou conseguir beijar você, deitar na cama do teu lado, sabendo que você e a Vanessa já... Olha, não gosto nem de... Não quero nem falar. Mas, Adriana, isso foi antes da gente ficar junto. Tenta entender. Pra mim não tem diferença nenhuma. E quer saber? Ela também deve sentir alguma coisa por você. Ontem, quando a gente conversou, eu vi o olhar de despeito dela de ciúme. Gilmar, você não podia ter feito isso comigo, você não podia me esconder isso, você estragou tudo. Ainda ficamos ali conversando um tempão. Mas quando quis lhe dar um abraço, um beijo, ela se retraiu e se afastou. Pedi, implorei que ele esquecesse aquele episódio. Não tinha mais nada a ver com o nosso presente, era questão do passado, e há muito tempo. Mas ela ficou repetindo que não era tão simples, que aquilo mudava tudo, e no fim, pro meu desencanto, ainda fez uma coisa que eu juro, jamais imaginei que fosse acontecer. Tirou a aliança do dedo para me devolver. Quando eu olhei ela fazendo aquilo, eu fiquei louco. O que você tá fazendo, amor? Não, não faz isso. Coloca de novo. Ela é tua, eu... como me recusei a pegar o anel, ela simplesmente o deixou ali no meu colo. Abriu a porta do carro e saiu. E como fiz menção de impedi-la, ela falou que queria ficar sozinha, caminhar um pouco, pensar na vida, e pediu que eu não fosse atrás. E foi assim que, pelo menos até esse momento, o nosso noivado está acabado. Sim, porque dali para diante foi só sofrimento, tentativa e fracasso da minha parte. Um noivado que não chegou a durar 24 horas. Tudo por culpa daquela cobra. Sabe o que, que eu não consigo entender? Por que, que essa mulher não ficou calada? Ou por que ela não contou isso antes e escolheu justamente o dia do nosso noivado para trazer lá do cemitério aquilo que já estava morto e enterrado, que não fazia mais sentido? Ainda fui atrás dela para acertar as contas, mas ela continuou com aquela conversinha de que não tinha feito nada demais, que não teve culpa, não imaginou que fosse dar um... Ainda chamou a irmã de matura e boba. Boba era ela. Mais do que isso, mais do que boba, mulher amarga, sabe? Pessoa má, ressentida. Só hoje eu entendo que ela nunca se conformou, porque aquela história de que eu queria namorar sério com ela era mentira. Na verdade, ela que queria, e eu que não quis. Ela ficou com essa mágoa o tempo todo e esperou o dia do nosso noivado, meu e da sua irmã, para estragar tudo. E o pior é que acabou estragando mesmo. Meu Deus, ela não tinha nada que abrir a boca. E fala de uma coisa que não existia mais há muito tempo, anos passados, que eu nem lembrava mais. E quando diz que não lembrava, é porque não lembrava mesmo. Ressuscitar uma história... Tentei de tudo para me acertar com a minha noiva. Cheguei a falar com os pais dela, com as amigas dela, as primas, mas nada foi capaz de dissuadi-la a voltar atrás. Meu Deus, não era para tanto. Sabe, não era para tanto. A não ser que ela não me amasse do jeito que eu pensava. Porque tem horas que até isso eu penso. Não era para tanto. Puxa vida, se me amava. Sabe, como que pode uma coisa lá de trás estragar tudo assim? Não houve traição. Pelo contrário. Eu não entendo. Mais do que isso, eu não aceito. Não me conformo. Nesse momento, era para estarmos felizes e juntos, planejando os detalhes do nosso casamento. Mas não! Em vez disso, estamos separados. Os dois tristes. Ela cheia de orgulho. Orgulho besta. Eu cheio de saudade, querendo a volta. E ela bancando a durona, sofrendo e me fazendo sofrer. Até hoje eu não consigo entender. Como fui despertado desse lindo sonho de amor e acabei caindo de cara no chão nesse terrível pesadelo.
A 100 days have made me older since the last time that I saw your pretty face. Thousand lives have made me colder, and I don't think I can look at this the same. But all the miles that separate, they disappear now when I'm dreaming of your face.